DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos a esta edição de segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Neste jornal avançamos em direção a Moçambique, onde o Presidente da República acaba de anunciar novas medidas para combater a propagação de Covid-19.
O recolher obrigatório atualmente em vigor na área metropolitana do Grande Maputo é estendido para todas as cidades capitais provinciais.
Ainda neste jornal queremos saber que razões levam terroristas a atacar distritos estratégicos de Cabo Delgado.
Controlam Mocimboa da Praia e controlam também toda a região que vai de Palma a Mangado.
Em Angola, a destituição do rei do Bailundo gera polémica no Uambo.
Cada área tem uma cultura. Isso não pode acontecer porque o rei foi eleito na família até a morte. Isso que estão a fazer é política, não é uma coisa séria.
O Jornal da Noite começa agora comigo, Brahim Adarami. No discurso à nação sobre o estado de calamidade pública em vigor no contexto da pandemia de Covid-19, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, acaba de anunciar que o recolher obrigatório, que até aqui só se vigorava na região metropolitana de Maputo, passará a vigorar também em todas as capitais provinciais de Moçambique, como nos conta Romeu da Silva.
O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, estendeu o recolher obrigatório para todas as capitais provinciais a vigorar a partir desta terça-feira, das 22 horas até as 4 horas da manhã. O presidente Nyusi justifica a medida com o aumento de casos do novo coronavírus.
Temos consciência dos sacrifícios que são pedidos a todos nós. A única solução é persistir sem desalento, persistir sem dar tréguas à pandemia. Não podemos permitir que se coloque em risco todo o trabalho e esforço até agora empreendido.
O chefe de Estado teme que a entrada de moçambicanos que trabalham ou residem na África do Sul durante a Páscoa provoca a terceira vaga da pandemia.
Entraram no país milhares de concidadãos moçambicanos e sul-africanos vindo da República da África do Sul. Este movimento migratório poderá resultar na importação de casos da Covid-19 e consequente alastramento de cadeias de transmissão de uma variante do novo coronavírus mais infecciosa.
Janeiro e fevereiro foram os meses de mais mortes e mais infecções em Moçambique. Por isso, o presidente Filipe Nyusi disse que quer evitar um cenário dramático.
Considerando os fatores supracitados e para evitar que se repita a situação dramática que vivemos nos meses de janeiro e fevereiro corrente ano, decidimos manter todas as medidas de contenção da propagação da Covid-19 atualmente em vigor por mais 21 dias.
O analista e jornalista Ercine de Salema disse que o governo tomou medidas conservadoras e preferiu não correr riscos de iguais a que o país esteve exposto no início do ano. Falando ao canal privado STV, Salema disse que o recolher obrigatório estendido a outras cidades é de razoabilidade duvidosa.
Por uma razão muito simples, cidades como Kwamba, no Niassa, Mukuba, na Zambésia, uma vila como Macia, aqui na província de Gaza, uma cidade como Xokwe, em Gaza, Montepuez, na província de Cabo Delgado, eventualmente podem ter muito mais gente, muito mais movimento do que uma capital provincial como Lixinga.
O analista refere que, tendo em conta o dinamismo econômico, há centros urbanos que não são capitais e algumas medidas deviam ter uma perspectiva mais ampla.
Se o critério fosse não só capital provincial, mas talvez o nível de movimento, ou densidade populacional, ou atividade econômica e ir para além. E uma questão que fica no ar, o presidente disse que em sede do decreto do Conselho de Ministros, os horários de certos serviços serão clarificados. Não sei o que isso significa.
Romulo da Silva, DW, Maputo.
Ainda de Moçambique, um total de 3.591 pessoas que fugiram ao ataque à Palma, norte do país, foram recebidas em Pemba, capital da província de Cabo Delgado, anunciou hoje o Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Desde 2017, os insurgentes que fustigam Cabo Delgado já atacaram 4 distritos, todos do litoral da província e também juntos à fronteira com a vizinha Tanzânia. Analistas ouvidos pela DW África acreditam que terroristas do norte do país atacam distritos estratégicos para circular à vontade e criar grandes dificuldades à implementação dos projetos de gás e petróleo. O último ataque do grupo foi na última quarta-feira, à Vila de Palma, num extremo norte da província, palco do maior projeto de gás natural em África, como nos conta Amós Fernando.
Desde que começaram os ataques armados em Cabo Delgado, os insurgentes já atacaram Mocimboa da Praia, Macomia, Nangade e Palma. Para o historiador Yusuf Adam, a escolha destes distritos é estratégica para dificultar a ligação entre a capital provincial Pemba à Palma via terrestre.
A única hipótese de ir para Palma é vir de barco de Pemba ou vir de avião.
Por outro lado, Adam considera que, neste momento, os insurgentes criaram um corredor onde conseguem circular à vontade no Planalto de Moeda.
Controlam Mocimboa da Praia e controlam também toda a região que vai de Palma a Nangade.
Para o pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, Sérgio Xixava, o mais recente ataque é uma demonstração dos terroristas de que não estão fragilizados.
Em termos de magnitude, em termos de impacto, em termos daquilo que os insurgentes querem demonstrar, é o ataque com mais impacto de todos que já foram feitos.
Para Yusuf Adam, o ataque à Palma serve também para tentar criar grandes dificuldades à implementação dos projetos de gás e petróleo.
Estão a tentar, de uma forma ou de outra, representar as queixas da população, porque eles dizem, nós estamos a fazer isto porque não nos deram aquilo que é nosso, nós queremos dividir.
Quase 4 anos depois do primeiro ataque deste grupo em Mocimboa da Praia, o Estado moçambicano ainda não consegue controlar as incursões. Pois, no entender de Sérgio Xixava,
a insurgência tem uma facilidade de inserção naquela zona, isso devido ao fato, por um lado, do sentimento da ausência do Estado. As pessoas não têm perspectivas nenhuma, portanto, é um terreno fértil para atrair jovens.
Por outro lado, Adam acredita que o excesso do uso da força por alguns elementos das forças de defesa e segurança pode ter obrigado alguns jovens a aderir à insurgência.
Houve muita violência no tratamento das pessoas que são do contra e isso é terrível.
Mas como travar o avanço das incursões dos terroristas em Cabo Delgado? O especialista em assuntos militares, Albino Forquilha, considera a ausência máxima da inteligência e contra-inteligência militar como fatores que estão a favorecer as ações dos terroristas no norte do país.
Nós estamos a ter informações devidas que possam nos conduzir, primeiro, a colocar os insurgentes na defensiva.
O analista suspeita que a facilidade com que os insurgentes têm acesso a informações relevantes das forças de defesa e segurança resulta da colaboração de algumas pessoas dentro das FDS com os terroristas.
E aí penso que a contra-inteligência militar não está praticamente a funcionar.
O pesquisador Sérgio Xixava considera também que
muitos ataques muitas vezes acontecem em situações inexplicáveis, em que insurgentes conseguiram misturar-se com a estrutura. Alguns deles apresentando guias de transferência, supostamente passadas por algumas entidades estatais.
Amos Fernandes, DW, a voz da Alemanha.
Agora sim, no espaço do ouvinte, hoje perguntamos, acredita que a ofensiva terrorista poderá avançar para outros distritos em Cabo Delgado? Recebemos vários comentários. Sonhador Rogério diz que não é segredo para ninguém que os moçambicanos estão a morrer por causa do tal gás natural. Calton Cadeado diz que é uma possibilidade que não podemos acreditar devido aos resultados que estão à vista de todos, que as forças de defesa e segurança estão a controlar aquela região. Recebemos vários comentários, ainda pode participar no espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Conselho Executivo do Fundo Monetário Internacional, FMI, anunciou hoje uma extensão de mecanismo de alívio da dívida para 28 países, incluindo os lusófonos, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. O Conselho Executivo do FMI aprovou a 1 de abril a prorrogação do mecanismo até 15 de outubro, disse a instituição sediada em Washington numa declaração divulgada hoje. Em resposta à pandemia, em março de 2020, o FMI promoveu um esforço de angariação de fundos para permitir ao fundo fiduciário fornecer até 1.000 milhões em alívio do serviço da dívida. Os trabalhadores do Banco de Poupança e Crédito, Banco Estatal Angolano, selecionados para afastamento, pediram a suspensão dos despedimentos coletivos até que se chegue a acordo com vantagens mais equilibradas entre as partes. Segundo o sindicato, os despedimentos estão a ocorrer como se tratasse de falência das empresas. Em entrevista à agência Lusa, o Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes, admitiu tentativas de influência política no trabalho do Ministério Público. Disse que o seu julgamento, agendado para o fim de mês de abril, é uma cabala política e garante que os processos que envolvem ativistas, políticos, deputados e jornalistas espancados por homens fardados estão em andamento.
Os processos estão a andar, isso é um percurso normal. Porque, de facto, não podemos admitir que uma rádio, por exemplo, uma estação de rádio, seja atacada. Não estamos num qualquer país, estamos num país onde deve reinar o império da lei.
Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Fernando Gomes. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, espera que os países do G20 prolonguem até ao fim do ano a moratória sobre a dívida dos países mais pobres na reunião desta semana, à margem das reuniões do FMI e do Banco Mundial. Mas o G20 decidiu que o prolongamento seria por 6 meses até 30 de junho de 2021.
DW Deutsche Welle.
No Uambo, em Angola, a destituição do rei do Bailundo continua a dividir opiniões. O soberano Armindo Francisco Kupelepteka esteve 8 anos à frente dos destinos da Uambala Bailundo, o maior rei ovimbundo, acusado de práticas que lesam a ordem moral e as tradições culturais do reino, foi afastado do poder a 26 de março por um coletivo de sobas a autoridades tradicionais. Mas muitos, incluindo o líder de posto, questionam a legitimidade desta medida. O que leva um rei a ser destituído? E, afinal, quem tem competência para destituir um rei? O correspondente José Adalberto foi em busca de respostas.
Está instalada a crise no maior reino ovimbundo, uma decisão inédita e polémica da representação local da Associação das Autoridades Tradicionais de Angola afastou em plenária Armindo Francisco Kupelepteka da direção do reino do Bailundo, evocando práticas que lesam a ordem moral e as tradições culturais do reino. Ouvido pela DW, Armindo Francisco Kupelepteka refuta as acusações e diz não reconhecer competência ao órgão que o destituiu do cargo.
Até hoje, a corte da Uambala Bailundo não reconhece esta substituição. Eu morro como um rei, como na urna ainda ser chamado como rei. A nossa constituição tradicional não rege esses atos que alguém pode ser substituído.
Polêmicas envolvendo o rei do Bailundo começaram com o seu julgamento e condenação à pena de 6 anos de prisão efetiva em fevereiro pelo Tribunal Provincial do Uambo. Foi acusado de participação no homicídio em 2017, na sequência de um julgamento tradicional por crenças no feiticismo. Kupelepteka descreveu a decisão judicial como uma humilhação pública a um rei. Tal como Ekweke V, muitos não encontram legitimidade na posição das autoridades tradicionais e consideram a medida fora do contexto da Umbala. Para o engenheiro agrônomo e munícipe do Uambo, Elias Kalende, o soberano do Bailundo é vítima de uma cabala política.
Cada área tem uma cultura. Isso não pode acontecer porque o rei foi eleito na família até a morte. Isso que estão a fazer é política, não é uma coisa séria.
O coletivo das autoridades tradicionais aponta na sua resolução erros graves de governação do reino, como a concentração de poderes, venda ilegal de parcelas de terra das populações, para além de acusar o rei de se desfazer da estrutura tradicional e funcional da corte do reino. Perante as acusações, o soba Domingos Manuel considera que há matéria suficiente para justificar o afastamento de Armindo Kupelepteka do trono.
Temos muitos sobas, mas é a decisão de todos. Ninguém pode reclamar. Isto é mesmo assim.
Já o político e jurista António Solia Solende classifica a destituição do rei do Beilundo como uma vergonha, salendo de existir uma mão invisível do poder político no afastamento dos vários reis do Ambu.
É vergonhoso, de facto, as sucessivas destituições dos reis no Ambu. Muitos despertaram apenas com a destituição do rei do Beilundo, mas nós vimos isso já desde o ano de 2018, o poder tradicional a ser invadido pelo poder político. Porque um rei, daquilo que nós sabemos que é o poder tradicional, só pode sair com a morte.
Em sua substituição, foi indicado João Kuengo Kassanje, de 52 anos de idade, atual soba grande da Umbala Xiluma, DW, José Adalberto.
DW Notícias.
5 dos 39 estudantes raptados no mês passado durante o ataque a uma escola no noroeste da Nigéria foram libertados hoje, disseram as autoridades. O rapto ocorreu às primeiras horas do dia 12 de março, na sequência de um ataque de um grupo armado a um colégio no nordeste da Nigéria. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, necessita de 585 milhões de dólares para apoiar 1,1 milhões de refugiados da República Democrática do Congo em vários países, incluindo Angola. Um tenente do líder jihadista do Mali, Yaga Gali, e outros 40 atacantes foram mortos na sexta-feira em resposta ao ataque a um campo da missão das Nações Unidas que causou 4 mortes, hoje anunciou a Organização das Nações Unidas. Pelo menos 80 civis foram mortos na região norte dos Camarões desde dezembro em ataques do grupo jihadista nigeriano Boko Haram, disse hoje a organização não-governamental Human Rights Watch. O presidente russo Vladimir Putin, de 68 anos, assinou hoje a lei que lhe poderá permitir apresentar-se a 2 novos mandatos presidenciais e preservar o poder até 2036. A lei, publicada no portal oficial russo, foi adotada em definitivo pelo Parlamento em março, na sequência de um referendo constitucional organizado no verão de 2020. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, de 86 anos, está hoje a caminho da Alemanha, onde vai realizar exames médicos de rotina e encontrar-se com a chanceler alemã Angela Merkel, indicou uma fonte do seu gabinete.
DW, Espaço do Ouvinte.
Antes mesmo do Espaço do Ouvinte, olhamos para os jogos da 27ª jornada da Bundesliga. Na sexta-feira tivemos Borussia Dortmund 1, Eintracht Frankfurt 2, Bayer Leverkusen 2, Schalke 04 1, Wolfsburg 1, Futebol Clube de Colónia 0, Mainz 1, Arminia Bielefeld 1, Augsburg 2, Hoffenheim 1. E tivemos ontem, aliás, no sábado, a narração aqui na sua DW África, RB Leipzig 0, Bayern de Munique 1. E ontem, sim, Borussia Mönchengladbach 2, Freiburg 1. E tivemos Stuttgart 1, Werder Bremen 0. Ainda União Berlim 1 e Hertha de Berlim também 1. Clássico, ou seja, derby da capital, terminou a 1 bola. Bayern de Munique continua na liderança com 64 pontos. RB Leipzig na segunda posição com 57 pontos. E depois Wolfsburg com 54 pontos na tabela da Bundesliga. Agora sim, para saudar todos os ouvintes que participaram no Espaço de Ouvinte desta segunda-feira, Guilherme Amissi, Adulei Candé, Amadou Boarogás, David Eugênio Langa, Adulei Candé também voltou a escrever, Xavier Matola, Oron Daily, Nélio Moiane, Sonhador Rogério, Adul Alberto Abu, ainda Rosário da Tepa e Crack Dauda. Andel Lourenço também escreveu para o nosso Espaço do Ouvinte. Dionísio Paulo, Alex Fombe, Hamilton Cadeado, Simplício Pinho, Maria Idalina Pátia e também Fernando Ernesto Catulo. A todos os ouvintes que participaram, nosso muito obrigado. Boa semana a todos e estamos sempre juntos.